Se eu tivesse escrito o meu livro há poucos anos, eu teria que fazer um grande esforço argumentativo para convencer os leitores da área médica de que dietas low carb são uma estratégia válida para tratar o diabetes. Hoje, felizmente, esse entendimento já é consenso nas diretrizes dos países avançados.
Nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Associação Europeia para Estudo do Diabetes, essa estratégia já consta entre as recomendações para manejo nutricional do diabetes. Enquanto isso, no Brasil, ainda existe preconceito e grande desconhecimento sobre esse assunto. Comida sem filtro.
Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
E comigo, Sari Fontana.
Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br/podcast. Hoje nós vamos fazer um panorama sobre a inclusão das dietas de baixo carboidrato nas diretrizes oficiais de vários países avançados, que é o tema abordado no capítulo 9 do meu livro Uma Dieta Além da Moda.
Em 2019, a ADA, Associação Americana do Diabetes, publicou suas novas diretrizes sobre o manejo nutricional do diabetes. Ali, low carb aparece não apenas como uma das dietas padrão recomendadas para diabetes tipo 2 e pré-diabetes, mas como a única que permite melhorar o controle glicêmico e reduzir a quantidade de medicamentos ao mesmo tempo. Houve muitos avanços nesse documento em relação aos que o precederam. Alguns destaques.
Eu selecionei trechos dessa diretriz de 2019 da ADA e coloquei no meu livro. Um dos trechos diz assim: as reduções da hemoglobina glicada com terapia nutricional médica podem ser similares ou até maiores do que o que se espera com o tratamento medicamentoso do diabetes tipo 2. A quantidade de ingestão de carboidratos necessária para a saúde ideal em humanos é desconhecida. E aí entro eu falando aqui. Vocês já devem ter ouvido falar mil vezes que tem que consumir no mínimo 130 gramas de carboidrato por dia, que tem que consumir no mínimo 45% de calorias na forma de carboidrato. E aqui está a ADA reconhecendo que não se sabe qual é a quantidade mínima necessária. Segue o texto. Embora a ingestão dietética recomendada de carboidratos para adultos sem diabetes seja de 130 gramas por dia e determinada em parte pela necessidade de glicose do cérebro, essa necessidade de energia pode ser atendida pelos processos metabólicos do corpo. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que sim, o cérebro até pode precisar dessa quantidade de glicose, mas não está escrito nas tábuas de Moisés que essa glicose tem que entrar pela boca do indivíduo. Segue o texto da ADA. Então, em uma tabela que consta nessa diretriz, aparecem várias dietas utilizadas para o diabetes, e a tabela cita como vantagens da dieta low carb. Aspas, redução da hemoglobina glicada, perda de peso, redução da pressão arterial, aumento do HDL e redução dos triglicerídeos. Então, pessoal, já é algo plenamente aceito que uma dieta de baixo carboidrato traz uma série de benefícios, além simplesmente do melhor controle da glicose e do emagrecimento. Outro trecho da diretriz, abre aspas, reduzir a quantidade total de carboidratos para indivíduos com diabetes é a estratégia que demonstrou a maior quantidade de evidências para a melhora da glicemia e pode ser aplicada em uma variedade de padrões alimentares de acordo com as necessidades e preferências de cada indivíduo. É uma afirmação forte, né, Sari?
É, não é o Souto que está falando isso aqui, é trecho da diretriz da Associação Americana do Diabetes.
Porque reparem, não está dito ali apenas, ok, já existem algumas evidências, então quem quiser pode seguir isso aqui. Está escrito ali que a low carb é a estratégia alimentar que tem a maior quantidade de evidências para a melhora da glicemia. E eles deixam claro esse detalhe interessante. Pode ser adaptado a diferentes padrões alimentares. Uma pessoa pode fazer uma dieta de baixo carboidrato, plant-based, Uma pessoa pode fazer uma dieta mediterrânea de baixo carboidrato. Uma pessoa pode fazer uma dieta low carb com mais produtos de origem animal. É possível adaptar às preferências e realidades e às realidades culturais diversas. Mas não se questiona, do ponto de vista científico, as vantagens que essa estratégia pode ter para o manejo nutricional do diabetes.
Se questiona bastante no Instagram atualmente, né? Que coisa, né?
Se questiona por aí, mas eu acho que é um questionar muito por despeito, sabe? Muito por uma dissonância cognitiva de eu sempre disse que isso era uma modinha, uma dieta da moda, e aí quando subitamente isso está em diretriz, ou a pessoa tem que entender que ela estava equivocada, ou ela dobra a aposta, né? E diz, não, realmente é um modismo, mas isso só prejudica os pacientes.
Ou pior ainda, eu acho que isso denuncia que quem está fazendo esse tipo de comentário desconhece as diretrizes desses países.
E veja, eu não estou dizendo, nem no livro e nem a diretriz da Associação Americana de Diabetes está dizendo que essa é a única estratégia alimentar a ser adotada no diabetes tipo 2. Mas ela é uma das que mais funciona, está escrito ali, não é o solto que está dizendo.
Outro trecho diz assim, low carb, especialmente very low carb, tem demonstrado reduzir a hemoglobina glicada e a necessidade de medicação no diabetes. Esses padrões alimentares estão entre os mais estudados no diabetes tipo 2.
Veja, mais uma vez, não é o solto, não é a Sari que estão afirmando isso. A gente está lendo um entre aspas para vocês da diretriz da ADA de 2019. E quem está cadastrado em drsolto.com.br/podcast vai receber as referências bibliográficas e pode conferir por conta própria. E mais um trechinho que consta lá nessa mesma diretriz diz assim, abre aspas, em estudos de até 6 meses de duração, a dieta low carb melhorou mais a hemoglobina glicada e em estudos de duração variada, baixou os triglicerídeos, aumentou o HDL, baixou a pressão arterial e resultou em maiores reduções nos medicamentos. Basicamente, o que está sendo dito aqui é que não apenas melhora o diabetes, mas melhora a síndrome metabólica, que são essas outras coisas. E tudo isso ao mesmo tempo que reduz medicamentos. Então, as pessoas não deveriam ser privadas da possibilidade de optar por essa estratégia. Ninguém está dizendo que as pessoas serão obrigadas a seguir a estratégia. E ninguém está dizendo que outras estratégias alimentares também não têm o potencial de ser boas no manejo do diabetes. Mas é muito ruim quando uma dieta de baixo carboidrato é tratada como uma modinha de forma pejorativa. E Sari, sabe que quando eu vi aquela tabela onde tem várias dietas para diabetes na diretriz da ADA, a low carb está ali, mas eu não encontrei ali, por exemplo, dieta da sopa, dieta do tipo sanguíneo.
Dieta detox.
Essas ali não estão lá. Por que será?
Porque essa diretriz é baseada em evidências científicas robustas e reforça a quantidade imensa de estudos que tem sobre estratégias de baixo carboidrato no manejo do diabetes.
Pois é, então, mais uma vez, vamos evitar de utilizar essa terminologia dieta da moda.
Para não passar vergonha, né?
Exato.
Bom, com a mudança da postura da ADA, surgiram outras diretrizes internacionais que passaram a aceitar a dieta low carb como uma possibilidade a ser oferecida para pessoas com diabetes tipo 2. Foram elas: Diabetes UK, Associação Europeia para Estudo do Diabetes, Diabetes Austrália e Diabetes Canadá. O posicionamento da Diabetes Canadá, além de ter sido o mais assertivo, foi o único que explicou o equívoco de não ter recomendado uma estratégia low carb como alternativa válida antes, embora tenha alegado que esse erro foi um mal entendido.
Para quem tem interesse nesses assuntos de diabetes, resistência à insulina, síndrome metabólica, como tratar e como prevenir, em breve a gente vai abrir a turma 7. Do curso Diabetes, Uma Nova Visão. É um curso que já ajudou milhares de pessoas, tanto profissionais da saúde como o público geral. E quem quiser saber mais sobre isso, pode cadastrar seu e-mail em diabetesnovavisão.com.br. E quem estiver cadastrado vai receber um convite para uma aula exclusiva com o Dr. Rodrigo Bomeni e eu sobre a origem do diabetes e a resistência à insulina. Lembrando que o endereço é diabetesnovavisão, tudo junto, sem acento, .com.br. Isso tudo está lá no capítulo 9 do meu livro Uma Dieta Além da Moda. Eu vou ler para você só alguns trechinhos. Aspas para Diabetes Canadá. Para pessoas vivendo com diabetes tipo 2, esta revisão atual indica que uma dieta baixa em carboidratos pode ser eficaz para perda de peso, melhor controle glicêmico, com redução na necessidade de terapias anti-hiperglicêmicas. Outras abordagens de dieta também podem ser eficazes para perda de peso e controle glicêmico, mas não o alcançaram ao mesmo tempo que reduzem a necessidade de medicamentos, ao contrário da low carb, o que é um resultado significativo. Comentários, Sari.
Me parece que está bem claro aqui, né? O que eles estão dizendo é que outras estratégias podem funcionar, só que não com a mesma eficácia para redução de medicação.
E eu não sei, você que está me ouvindo, mas eu acho que a maioria das pessoas, se soubessem que existe uma alternativa que permite melhorar a saúde e reduzir remédios ao mesmo tempo, pelo menos passaria pela cabeça da pessoa entender que alternativa é essa e ver se é algo que ela consegue se imaginar fazendo no longo prazo.
A revisão sugere ainda que as dietas com muito baixo teor de carboidratos podem ser superiores às dietas comparativas, que têm mais carboidrato, né, para melhorar o controle glicêmico e o peso corporal, e podem reduzir a necessidade de medicamentos a curto prazo, ou seja, em até 12 meses.
Mas Sari, será que depois de 12 meses simplesmente para de funcionar?
O argumento recorrente é que as estratégias low carb, a longo prazo, elas param de funcionar porque as pessoas não conseguem levar esse estilo de alimentação a longo prazo.
Então, o que você está dizendo é que não é que subitamente, por algum mecanismo biológico, depois de 12 meses, evitar pizza e churros deixa de ser uma coisa boa para o diabetes. É que depois de 12 meses, muitas pessoas nos estudos científicos que foram alocadas para o braço low carb já estão comendo pizza e churros. Agora vem um questionamento filosófico muito importante. As pessoas usam esse argumento de que depois de 12 meses já não tem muita diferença entre as dietas, o que, como a gente viu, é uma falácia. O que não há é uma diferença média entre os grupos, porque muitas pessoas nos diferentes grupos do estudo deixam de fazer a dieta. Mas ok, depois de 12 meses já não tem muita diferença, para dizer o importante é então fazer uma dieta equilibrada e com restrição calórica. E aí sempre falta o questionamento de: e qual é o estudo que mostra que depois de 12 meses a dieta equilibrada e com restrição calórica está produzindo resultados superiores? Porque veja, também a dieta, entre aspas, equilibrada e com restrição calórica, ela acaba não sendo feita pela média das pessoas no longo prazo. Então, o que nós temos que fazer é dar suporte para os indivíduos para que eles se mantenham na estratégia alimentar que eles optaram por seguir. Se a pessoa optou por fazer uma mediterrânea com restrição calórica, ela deve ter apoio do seu nutricionista, dos profissionais de saúde. E se ela optou por seguir uma dieta low carb, ela deve ter apoio do médico e do profissional de saúde. E ficar ouvindo de profissionais de saúde que é uma modinha não ajuda, né? Imagina se as pessoas fossem dizer: olha, exercício físico é uma modinha, dieta mediterrânea é uma modinha. A gente não faz isso. A gente, pelo contrário, diz: olha, é muito bom, parabéns, continue. O que a gente pode fazer para ajudar você?
Como está mencionado no capítulo 8 do livro Uma Dieta Além da Moda, não se deixa de orientar a cessação do tabagismo ou a adoção de atividade física regular para as pessoas devido à baixa probabilidade de efetividade no longo prazo. Pelo contrário, a gente apoia as pessoas para que elas não desistam de algo que é sabidamente eficaz. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no PodCurso.
É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais.
Você pode conhecer os detalhes acessando drsouto.com.br/podcurso.
Então eu quero ler para vocês outro trechinho da diretriz canadense, que eu acho que é muito importante, sobretudo para os profissionais de saúde. Abre aspas. A recomendação de consenso da Diabetes Canadá 45 a 60% de carboidratos, e eles se referem, portanto, à recomendação anterior, né, pessoal, não tinha a intenção de restringir as escolhas de indivíduos com diabetes para seguir padrões alimentares abaixo desse nível, nem seu acesso ao apoio de profissionais de saúde. Isso é muito importante, isso é uma admissão de que se pisou na bola. Em outro trecho do texto, eles explicam isso. Eles dizem que, na visão deles, na ausência de evidências específicas sobre a distribuição de macronutrientes, as recomendações da Diabetes Canadá alinhavam-se com as da Health Canadá para a população em geral, que é 45 a 60% de carboidratos na dieta. Mas aí eles colocam esse trecho importante, que não foi a intenção deles com isso dizer que padrões com menos do que 45% não pudessem ser feitos ou devessem ser evitados, mas acaba que foi o que aconteceu, né, pessoal? Então é muito importante a gente ter em mente que é uma estratégia baseada em evidências, que ela já está em diretrizes de outros países e que, portanto, a gente tem que parar, quando eu digo a gente, sociedade, todos nós, de usar esses termos pejorativos, porque isso acaba limitando o acesso das pessoas. Mais um trechinho aqui da Diabetes Canadá. Desde a conclusão da nossa última revisão da literatura, 15 de setembro de 2017, organizações como a Diabetes Austrália, a Diabetes UK, a American Diabetes Association, em conjunto com a European Association for the Study of Diabetes, desenvolveram posicionamentos e recomendações sobre dietas de baixo carboidrato para pessoas com diabetes. Vários temas consistentes surgiram. Todos concluíram que dietas com baixo teor de carboidrato, especialmente dietas com muito baixo teor de carboidratos, podem ser seguras e eficazes no controle do peso e na redução da hemoglobina glicada em pessoas com diabetes tipo 2.
Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.